Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.
Estamos de volta com o Cultucada hoje, conversando com Michelle Meschino, ela que é a criadora, fundadora da Lilith Bebidas, que é uma loja online de entregas rápidas de vinho espumante com curadoria dela. E daí agora eu quero saber um pouco mais da história do que a Lilith é, o que temos aí de novo, né? Como que ele foi formatado lá no começo, um ano atrás, como que você montou isso, eu digo, no sentido estrutural mesmo. Conta um pouco mais pra nós, Mi.
Então, a Lilith continua sendo a proposta inicial com algumas adaptações, né? Então, a proposta inicial era ser uma loja online, né? Uma loja, não é distribuidora. Tem um monte de gente que fala que é uma distribuidora. Não é uma distribuidora, porque...
É uma loja de distribuição de vinhos.
É uma loja online de vinhos espumantes com entrega rápida em Curitiba. Essa acho que foi a frase que eu mais falei nesse último ano inteiro que passou, enfim. Mas assim, é uma loja online, né? A ideia no começo foi fazer justamente a entrega rápida, né? E atender só Curitiba e região, né? Por quê? Porque lá no começo da pandemia a gente estava isolado, a gente estava em lockdown, a gente tinha que ficar em casa, a gente tinha que ficar, enfim, isolado. E isso aí funcionou super bem, né? Durante um bom tempo funcionou. Bem, até esse ano, até lá por abril, funcionou bem, maio, por aí, né, quando a curva estava lá em cima, assim, o delivery estava bombando, né, então a gente conseguia trabalhar bem, assim. Aí depois o que aconteceu? A curva da pandemia começou a cair, demorou bastante para cair, mas começou a cair, né, a vacinação foi avançando e a curva foi descendo. Aí a gente começou a dar uma estratégia de outra forma para poder manter, né, a Lilith funcionando, que aí assim a gente começou a atender outros estados, né? Então, isso é uma coisa que está rolando agora, que está sendo legal, bem interessante esse movimento, meio natural, assim, né? E aí agora, né, passando esse primeiro ano aí, que é um ano, esse primeiro ano de empreendimento é pancada, né, minha? É super difícil de você saber como é que faz, como é que não faz, ou enfim, né? Então agora a gente já tá com o couro um pouco mais grosso, assim, já tá sabendo um pouco melhor administrar, né, as coisas. Enfim, e agora, depois desse primeiro ano, a ideia é que a gente lance um clube de assinatura, né, de vinhos. Que seja não só um clube de assinatura, mas uma experiência de harmonização, né? Essa é a ideia, na verdade, porque... Assim, o que eu sempre penso é o seguinte, né? A gente tem, para quem toma vinho, para quem gosta de vinho, a gente tem muita opção, sempre tem, né? Seja de assinatura, seja para comprar online, seja para comprar presencial, enfim, sempre tem opção, né? Então a gente tem que oferecer os diferenciais, basicamente é isso, né? Então, no caso da Lilith, o primeiro diferencial mais fundamental foi a questão da entrega rápida, seguido do tal do atendimento, né? Atendimento é uma coisa muito importante. Muito, muito, muito importante. Então, na verdade, a Lilith, assim, ela se resume basicamente em serviço, né? O nosso negócio nem é tanto, assim, a variedade, o preço, a competitividade. É outra coisa, assim, sabe? Então, é uma experiência, é um atendimento, é uma rapidez, enfim. Então, essa é um pouco a ideia, né? Uhum. E o clube de assinatura... A gente está desenhando e vai ser lançado já. Já. Já.
Já, já.
Assim que eu conseguir organizar tudo aqui, vai ser, né? Mas, assim, a ideia também é essa, que seja, que tenha o seu diferencial, entendeu? De atendimento, de uma experiência de harmonização, né? Com conteúdos exclusivos e tudo que a gente puder oferecer, né, para os nossos clientes.
Exato. A gente bate aqui, volta no site lilithbebidas.com.br. Ali você vai ficar sabendo de todas as novidades. Também dá para acompanhar no Instagram e no nosso Instagram, porque volta e meia a Lilith é a nossa grande parceira aqui, então a gente sempre está divulgando. Em breve a gente vai trazer essas novidades. Além de Lilith, né? Lilith está aí na sua vida há um ano. Eu queria que você contasse um pouco da tua jornada de produção, Ami, produtora. Foi assim que a gente se conheceu, assim que a gente se soube. Eu queria que você contasse um pouco desse...
Tá, claro. Obrigada. É um prazer. Então, sim, produtora, né? É o meu ofício principal, na verdade, né, Ami? Tem gente que acha que eu deixei de ser produtora, que eu saí da área cultural, ou que eu isso. Não, só que não. Não dá.
Nunca saí.
É o que sabemos fazer, né? Então, assim, enfim, comecei a trabalhar com produção cultural muito cedo, né? Sei lá, tinha 16 anos por aí, comecei a produzir teatro, né? E é o que fiz aí por muitos anos, né? De forma amadora, profissional, todas as maneiras que quiser entender, né? Trabalhei muito, né, com todas essas companhias aqui de Curitiba, enfim. E daí depois eu comecei, depois tive filho, né, aquela coisa arada que, né, passou um tempo aí na vida, fiquei em função de desenvolver outras relações e tal. Aí fui para outras esferas da produção cultural, foi muito legal isso, né? Depois que eu saí da filosofia, né? Fiz faculdade de filosofia na Universidade Federal do Paraná, e depois que eu saí de lá, eu fui então fazer uma especialização em gestão cultural, né? E aí, a partir desse momento, foi uma coisa legal, assim, que aconteceu, que eu comecei a trabalhar com outras pessoas, com outras coisas, comecei a ver, tipo, um outro cenário da produção, assim, né? Foi quando eu conheci a Manuela Leão e eu produzi o Literacultura com ela, né? Os três primeiros anos do Literacultura eu fiquei ali. Os dois primeiros, né? O terceiro eu já estava saindo de lá, que foi quando eu entrei no Curitibano, né? Uhum. E também de lá, fiquei no Curitibano até o ano passado, né? Então, fazendo parte da gestão cultural ali, focando mais em outras coisas daí, eventos, né? Mas assim, aí no Curitibano foi muito legal porque eu consegui trabalhar com gestão de acervo, né? Uma coisa que eu nunca tinha feito. E foi uma coisa, pra mim, que me enriqueceu demais, assim. Foi muito legal fazer isso. E lá no Curitibano eu voltei a trabalhar com teatro, né? E foi muito legal também reencontrar algumas pessoas, em especial o Enéas, né? Que eu já tinha trabalhado há muito tempo e a gente se reencontrou lá, o Enéas, que era diretor do grupo de teatro, e eu peguei a gestão do grupo para fazer. Então a gente trabalhou esses anos todos juntos, produzindo vários espetáculos. Foi muito divertido tudo isso. Trabalhar com o Enéas é sempre um prazer, assim, gosto muito, né?
A ligação do teatro, né?
E é isso, por enquanto é isso. Espero voltar a trabalhar em breve com a produção, porque realmente é o que eu gosto muito de fazer, né? E adaptar, sempre adaptar, né? É importante adaptar, assim, enfim.
Agora você falou de produção, que você trabalhou no Curitibano com gestão de acervo, falou do Literacultura e de toda a tua saga. É interessante, né, a gente ressaltar sempre na plataforma lá onde dou aula e tal, a gente sempre traz as diversas áreas, né, da produção. Que você fala, eu sou produtora cultural, uma galera entende qualquer coisa, de qualquer coisa, menos talvez a complexidade de ser um produtor e as diversas funções, né, que um produtor faz. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa gestão do acervo, porque eu acho que é uma coisa que é bem inusitada, uma galera não tem nem noção, assim, da importância desse profissional. E até ressalto que sempre que eu preciso de ajuda para catalogar qualquer coisa, as fichas catalográficas, é Michele Vesquida que me ajuda. Eu queria contar um pouco dessa função, porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo fica meio assim, o quê? Para que serve? Será que vale a pena esse investimento? Eu queria que você falasse dessa função e dessa importância um pouquinho.
Tá. É, bom, assim, né, Mi, você, eu tive uma... Eu considero, assim, uma oportunidade que aconteceu para mim, sabe? É ter a chance de administrar ali esse acervo do Curitibano, porque é um acervo muito rico, né? Em vários aspectos, assim. Então, o Curitibano... Opa, desculpa, tocou meu celular bem na hora, claro, né? Desculpa.
Canta.
Vai tocar de novo, se bobear, você vai ver. Enfim, então assim, eu tive essa oportunidade, né? De estar num lugar que me oferecia uma estrutura muito grande para trabalhar. Uhum. Oferecer condições de você fazer uma gestão de acervo, isso é uma coisa muito importante, né? Assim, para quem trabalha nessa área, você ter estrutura, cara, é ouro, assim, porque a gente, como produtor, você está acostumado a trabalhar, porra, sem dinheiro, você não tem estrutura, você não tem equipe, você não tem nada, você vai na unha, assim, para fazer as coisas, né? E ali é uma coisa diferente, assim, então. Com isso, o que acontece? Você basicamente consegue preservar acervo, você consegue investir na história daquilo lá, você consegue divulgar, você consegue restaurar, você consegue fazer um inventário direito, você consegue fazer seguro, você consegue fazer um monte de coisas, partindo do princípio que, assim, o acervo, ele é um organismo vivo, sabe? Ali, claro, ali tem uma questão toda de conseguir entender, né? Enfim, tinha umas coisas que eram difíceis de acontecer ali. Mas, assim, eu entendia dessa forma, né? E eu acho que só o fato de a gente conseguir preservar, a gente conseguir ter ações objetivas no sentido de, assim, vamos manter esse acervo, vamos divulgar isso aqui e criar uma referência, né? Então, hoje, o Curitibano... Hoje não, sempre teve, mas, enfim, é um pouco o que você faz com o que você tem. O Curitibano oferece para a cidade inteira um dos maiores acervos que tem no Paraná, os artistas mais importantes que tem estão ali, né? Então, assim, estão ali em peso, não é pequeno, é uma coisa grande.
Linguagem artes visuais, Mi?
Oi?
Qual é a linguagem da artistas? Eles tinham uma puta biblioteca também, antigamente, nossa.
Né? Ali tem tudo, ali tem biblioteca, tem videoteca, né? Tem. Mas... A riqueza deles é muito grande ali, né? Então é por isso que nesses lugares com muita estrutura é importante que você tenha gestores muito bons, assim, desculpa falar. Enfim, não, tô brincando, enfim.
É importante mesmo.
Claro, não.
Mas óbvio, olha o que aconteceu com a Cinemateca.
Pois entende? É.
Que é, querendo ou não, é o maior acervo. É o maior acervo de audiovisual que a gente tem, é memória. E tá lá. Condenado.
São muitas coisas, né, Mi, nesse sentido, assim. Então a gente, enfim, tem todos esses veículos, assim, que são muito importantes, né, pra gente. Tem muito trabalho que dá para desenvolver nesses lugares. Basicamente é isso, né? Você bater o olho, assim, você vai falar, cara, dá para fazer isso, 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 e mais um monte de outras coisas, né? Então, nesse sentido, ali no Curitibano, eu fui muito feliz, assim, de trabalhar com aquela estrutura, sabe? É uma coisa realmente importante, faz uma diferença muito grande, assim, né?
Se essa tua fala que você fala assim, bati o olho, eu posso fazer isso, 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 eu acho muito mágico esse olhar empreendedor que você tem, né? Essa coisa de em que lugar você está, você consegue olhar com os olhos de empreender. E até tem uma, não vou me recordar, autor, enfim, ou quem falou isso, que quando a gente empreende, a gente coloca, é quem coloca energia e consegue enxergar além. Como que você treina essa tua visão, assim, pra... Desde sempre você foi empreendedora ou a arte te ajudou a treinar esse olhar?
É, eu assim, eu me considero uma pessoa da criação, né, Mi? Eu sou criativa, né? Você vê, agora eu trabalho com agência, né, de publicidade, eu escrevo o dia inteiro. Uhum. E não é uma tarefa fácil, nem um pouco, né? Mas para mim é muito prazerosa, eu gosto muito, né? É, e na verdade me percebo hoje muito mais criativa do que eu já fui, né? Mas, mas é uma coisa, eu acho que, sei lá, enfim, meio. É meio. De bater o olho nas coisas e ver o que, que dá para fazer, né? Tipo, e sair fazendo, né? Um pouco é isso. Eu acho que assim, uma característica de ser empreendedor, né? É, em vários aspectos da sua vida, independente se a gente é empreendedor também na família ou no, nas relações, ou, né, com filhos, né? Tem tudo isso. É você sair fazendo, né, Mi? Porque o que eu entendo, assim, é aquela máxima, né? Aquela coisa meio clássica, assim, qualquer coisa feita é melhor do que uma coisa que não foi feita. Tipo, nem importa muito se isso. É, que nem, por exemplo, na Lilith tem um monte de coisa que tem que arrumar, que poderia ser mais bem feito, que poderia estar mais redondo, mais bem desenhado, ou mais isso. Mas, ok, vamos fazendo as coisas. Porque eu acredito nisso, assim, é importante fazer as coisas, entendeu? Basicamente é isso, né? Enfim.
É ver pronto, te estimula.
É, ver fazendo, né? Porque o pronto, eu não sei muito bem quando que vai ficar. É aquilo, né? Tipo, vamos fazendo. Agora, aí tem momentos que você fala assim, nossa, cara, isso aqui ficou incrível, ficou do jeito que tinha que ficar, sabe? Assim, ou então não, vamos aperfeiçoando. Ou, ah, puta, passamos do ponto, vamos voltar. Menos, volta. É, mas eu acho que uma das coisas de empreender é isso, né? Você sair fazendo, entendeu?
Uhum. Sem medo, né? Encarando, na verdade, né? Sem medo, encarando esse medo. Enquanto o telefone da Michelle já tocou de novo, a gente vai chamar um breve intervalo, dois minutinhos. É, fica aqui conosco, a gente tá aqui, olha, Mariana Camargo, um beijo pra você, a Michelle, ela diz, Michelle maravilhosa.
Oi, Mari, beijo, amor.
É, a gente volta em dois minutinhos. André pode chamar o intervalo. Você que está conosco, segue conosco. E se você está nas nossas redes, compartilha para quem precisar escutar aí o nosso encerramento aqui do Culto Cada na Mais Livre de Todos. Até daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Culto Cada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.